Bom, eu ia sugerir o seguinte. Primeiro, uma questão meramente formal, que assim, quando se refere aqui à entidade das contas, pela primeira vez nesta linha H, penso eu que ela não está referenciada em artigos anteriores e, portanto, deveríamos fazê-la por extenso e depois meter isto entre parênteses, como costuma ser, para se perceber do que é que se está a falar. Portanto, isto é só uma questão formal. Relativamente ao aditamento que o PSD propõe, nós temos aqui uma reserva que, à partida, é forte, porque se estamos a trabalhar num modelo, independentemente agora de quem está mais ou menos convencido relativamente a esse modelo, que é o de levar para o Tribunal Constitucional a apreciação das matérias em sede de recurso, é um bocadinho difícil de perceber como é que se vai pedir ao Tribunal Constitucional que certifique contas. Quando não se lhe dá uma incumbência de as avaliar efetivamente. E, portanto, esta possibilidade de haver uma certificação positiva, positiva neste sentido, portanto, de referência de que está tudo em ordem, a meu ver, a existir deve ser da própria entidade das contas e não do Tribunal Constitucional. Portanto, se não quiserem passar muito tempo agora a discutir este assunto, tal como eu acabei de referir, eu proponho que a solução final desta proposta do PSD, portanto, este segmento final, ficasse adiado para o final dos trabalhos, para no final dos trabalhos decidirmos, ponto 1, se realmente vai haver uma função de certificação positiva de contas, ponto 2, se houver, se ela deve ser, como o PSD está a propor agora, do próprio Tribunal Constitucional, ou se deveria ser numa solução compromissória. Estou a falar para o PSD, espero que o PSD me ouça. Ou se deveria ser numa solução compromissória da própria entidade das contas. Até aí nós estaríamos disponíveis para chegar. Mas para não, se não quiserem perder muito tempo agora, proponho que este ponto seja adiado para o final. A solução final desta parte da certificação. Sim, disse que não enjeitaria, mas uma coisa é eles terem dito isso e outra coisa é eu, sinceramente, achar que tem alguma coerência institucional dar ao Tribunal Constitucional uma competência para carimbar uma coisa que não avalia. Parece-me absurdo.
Muito sintética, pedindo desculpa por o atraso, mas isto, haver muitas comissões ao mesmo tempo, andamos a saltar de umas para as outras. Dizer que, da nossa parte, nós não votaremos contra isto, não, por nós não será motivo de recusa da proposta, mas de facto também não percebemos bem a consequência dela e o próprio mérito da proposta, porque coloca-se esta circunstância: o Tribunal de Contas não, a entidade estar a certificar algo que depois pode ou não ser avaliado posteriormente e retirar essa certificação, numa das vias. E por outras vias, negar uma certificação que depois o próprio Tribunal não poderá repor, porque não será competência do Tribunal essa reposição da certificação. E parece-nos acessório do ponto de vista de consequência, não é? Não há aqui uma. Se as contas estão aprovadas, para todos os efeitos é como se estivessem certificadas, do nosso ponto de vista.
Para ver se agora conseguimos ser rápidos, não? Bem, eu proponho o adiamento deste ponto. Não foi por acaso, que é para não ficarmos aqui.
palavra para...
Ora bem, a mesma razão do adiamento do segmento final do artigo 3º do PSD, esta que tivemos a ver agora, é a mesma que então, por coerência, levará ao adiamento do segmento final do artigo 9º. Isto no que diz respeito à proposta do PSD. Relativamente à proposta do PS, relativamente à proposta do PS, o que há é que nós propomos, logo na linha à cabeça, quando se diz na proposta nominal constitucional apreciar em sede de recurso as decisões da entidade, nós acrescentamos, embora falte aqui uma vírgula, apreciar em sede de recurso de plena jurisdição, vírgula, devia estar, não está, em plenário. Porquê é que nós pomos aqui a plena jurisdição e em plenário? Acrescentando, portanto, à proposta do próprio Tribunal Constitucional. Porque o Tribunal Constitucional, a nosso ver, mal, tem a solução da referência à plena jurisdição e ao plenário no artigo 46, número 2, da entidade das contas. Em boa razão, esta competência é da lei orgânica do Tribunal Constitucional, porque é uma competência subjetiva do Tribunal Constitucional. Portanto, não se trata de uma solução materialmente diferente, trata-se de a colocar legalmente no sítio certo, que é na própria competência do Tribunal Constitucional. Portanto, não há nenhuma alteração material em relação à solução, o que há é colocá-la aqui na competência do Tribunal Constitucional. Quando chegássemos ao 46, número 2, da entidade das contas, faríamos a respectiva adaptação. Por parte do Tribunal Constitucional, nós não propomos uma revogação integral do artigo 103-A, porque nos parece que não pode deixar de ficar sem um mínimo de regulamentação alguns procedimentos que são necessários. No 103-A atual, há um momento, mesmo no modelo, portanto, que está vigente, em que o Tribunal Constitucional dá vistas dos autos ao Ministério Público. Agora alteramos a lógica. Simplesmente, no regime geral dos recursos, sejam eles quais forem, quando um tribunal aprecia um recurso, dá sempre vistas ao Ministério Público junto desse tribunal. Portanto, o que achamos é que essa diligência não pode ser perdida quando houver recurso. É a razão de ser da manutenção do número 1 que nós aqui propomos. Depois, no número 2... Nós simplificávamos a nossa própria solução e passaríamos a propor que ela começasse no a meio onde diz o relator poderá ordenar as diligências. Cortava tudo até ao relator e ficava no número 2 o relator poderá ordenar as diligências que forem tidas convenientes. Porquê é que mantínhamos esta segunda parte? Porque como acabámos de reconhecer que o recurso é de plena jurisdição, significa que o Tribunal Constitucional não avalia apenas de direito, pode precisar de fazer alguma avaliação de facto e por isso isto faz falta. É a razão de ser, portanto, a proposta de número 1 e deste número 2 alterado, como acabei de referir. Há um ponto fundamental, peço imensa desculpa, que é o número 3. O número 3, que eu não me dei conta de estar na proposta... Não, no Tribunal Constitucional não está. Está outra vez lá na lei da entidade das contas. Acho que deve ficar aqui também. E, portanto, é a razão de ser da proposta. Sim, acho que deve ficar aqui também na...
Que está na proposta do Tribunal Constitucional, na missiva que eles enviaram, mas não está depois na, no artigo. Não, porque é a definição do cumprimento para os 5 anos
interpolados. Em 3 anos consecutivos ou 5 interpolados?
Quais 5? Em que período? Em 20 anos? Em 30 anos? Em 50 anos? Falta aí
3 anos consecutivos ou 5 interpolados? É simples.
Não, não é. Lá se um partido não apresentar as contas, 5 anos.
É sem limite.
Mas o que é certo? Mas então, por exemplo, se for em
20 anos.
Em 2, se for que isto aplicava a idade mais para trás, que é mais simples de fazer de contas. Então, em 2000, 2005, 2010, 2015, 2020, em 2025, apesar de ter apresentado, apesar de ter apresentado nos últimos 25 anos, 21 vezes,
as
pessoas
ganham
as prescrições
gerais.
Sim,
isso
que haveria
aqui uma definição
de um
período.
Está
dizendo
assim,
circulados
no prazo de
20
anos, por exemplo.
Não, acho que não faz sentido.
Se nós temos as regras de prescrição geral, não.
Mas as regras de prescrição geral, então, os 5 anos de interpolação,
têm que estar em 20 anos. Não, se não tem
deixamos também, fazemos essa reflexão e no final temos.
A minha questão é só para ficar claro aqui.
Não, sabes, fazemos esta.
Isto só fica para a frente.
Certo, mas mesmo para a frente, daqui a 25 anos, coloca-se
o Trump queria 3 anos em 2 quartos.
Eu coloquei aqui uma questão, pus aqui no meu bordão, aqui a ver questão de prazo. E podemos mais à frente.
Sim, deixamos já ser 2020.
A proposta seria, a nossa seria entre 10 a 20 anos. Acho que é mais ou menos o alvo que ficava. A ideia é para 25.
Porque assim não se.
Vai tomar nota destas, melhor que isso.
Pronto, mas deixamos essa questão para frente.
Mas ok.
Lei dos partidos políticos, artigo 18.
Isto é uma harmonização que propomos aqui com esta questão.
Sim, sim,
portanto, fica aceita esta, sujeito ao eventual aperfeiçoamento, não é?
É que eu penso que acrescenta também com o sítio de classe, que é para coincidir com a questão de cima, é só uma questão. Estamos a falar de?
Perdão, o artigo
18, extinção judicial, que é a lei dos partidos
políticos. 18? Não estamos no 103F? Então, e agora passámos para onde?
Vem a seguir lei dos partidos políticos, artigo 18. O que está aí em seguida?
Não.
Não, para onde está mal.
Não, artigo 18. Então agora é o artigo 3º.
É o artigo
3º. Artigo 3º.
Na página 3 do documento está aqui lei dos partidos políticos, artigo 18, número 1, a linha D. Que é a harmonização de uma coisa.
Eu não tenho. Desculpe, eu não tenho nada disso.
Não tem? Então foi o que aconteceu no objetivo essa parte.
Foi o mando que há um segundo mando.
Não tenho isso, peço desculpa, falhou-me. Porque...
Não, há um segundo mando.
O segundo ou
o tenho.
É só isso. É só isso.
Não, por isso são de 4
a 3 anos. É a atualização relativamente à lei dos partidos daquela
alçada. Ok.
Artigo 18. Ok, pronto. Está bom. Obrigado. Está bom. Portanto, artigo 18 do Lei dos Partidos Políticos, não é? Toma nota. Pronto, ok.
Artigo 3º, financiamento. Portanto, há duas propostas. Não, há uma proposta só no Partido Socialista.
Bom, relativamente ao número 2, a única coisa que nós acrescentamos é o tremer bancário idóneo, e não me façam muitas perguntas porque é que eu proponho o idóneo, porque foi sugestão dos serviços do PS, diz que isto clarifica os entendimentos sobre as outras querelas anteriores lá com a entidade das contas. Se o idóneo não vos parecer mal, põe-se, se vos parecer mal, tira-se.
Nós temos sobre isto algumas dúvidas. A nossa interpretação do idóneo, por isso, porque o idóneo dá espaço para muitas interpretações, é a possível utilização de formas de pagamento como PayPal, por exemplo, ou coisas similares. Há questões de transparência que se colocam na utilização desses meios de pagamento. E por isso, eu não tenho a certeza de nós conseguirmos garantir, através desta formulação, que há uma coerência total e uma identificação total entre quem paga e o que é que paga. Porque o PayPal é uma conta que, do ponto de vista da legislação portuguesa, ainda está um bocadinho em margens cinzentas. Esta foi a nossa interpretação, foi a alerta que a nossa tesoureira nos disse. E por isso nós temos algumas reservas.
Mas se houver reservas, eu tiro, não faço questão. Não sei.
Se a lei permite que haja esse, o PayPal e outros que nós sabemos, e na lei de financiamento dos partidos diz claramente que nós temos de identificar quem, como e como é que é o dinheiro, e de quem é que foi e qual a forma, eu penso que eu não posso, para mim, é território. E sinceramente, custa muito porque eu sei, e temos ouvido a história dos PayPal e pagamentos aí em alguns sítios que são. Agora, o futuro vai ser muito diferente de pagamento. Agora, nós temos a ter, está expresso na lei, que tem de estar claro, seja qual for o meio de pagamento, dentro do cheque, da transferência bancária, voto postal e mais não sei o quê, que tem de estar aqui. Quem é que veio, como é que foi pago e como é que entrou no partido. Portanto, ele tem de ser transparente. Eu tenho alguma dificuldade em dizer assim.
Não é indiscutível as urnas eletrónicas e não é indiscutível
em que o homem. Não é indiscutível uma coisa que está dentro da lei. Pensa, não vou dizer que é o sinceramente. É só.
Oh, posso dizer aqui o que é que lá os meus serviços me disseram? Que isto permitia tornar indiscutíveis os meios eletrónicos, designadamente o multibanco e o home banking. E os pagamentos de transferências feitas por seu intermédio, que diz que tem levantado problemas com a entidade das contas.
Deixa-me só fazer uma pergunta. O que está acrescentado é a palavra
idóneo.
Exato.
Só.
É.
No número 2.
O meio bancário idóneo permite a identificação inequívoca. Eu não sei se é uma pessoa.
Epá, digam sim ou não e vamos para a frente. Epá, não.
Sim. Eu, sinceramente, não sei se é uma pessoa.
Isto é da experiência de quem lida com isto, não é o meu caso, portanto, não sei.
Quer dizer, sobre esta questão de idóneo, devo dizer que enfim, uma opinião formada sobre isso. Agora, aqui este número 2 do artigo 3º, e há aqui tem um problema que eu talvez possa, enfim, até para a reunião, de alguma forma resolver. Porquê? Este problema aqui coloca um problema com as.
A minha situação, se é mais a minha, a sugestão que tens, se é mais a vossa...
Certo. Eu proponho o seguinte, então, estou totalmente de acordo, que o número 5 do PS passe para o artigo 8º e que a redação, para ficar congruente, uma vez que aqui começávamos no artigo 8, os nossos serviços técnicos olhem para a redação, se estiverem de acordo, claro, deem coerência à redação para ficar uma forma mais simplificada e estamos todos de acordo. Eu peço desculpa, mas é assim, quando a gente às vezes quer não sei o quê, em vez de simplificar, complica outra vez. Quer dizer, vamos ver se não voltamos a criar uma nova complicação à Paula de querer simplificar. Verdadeiramente, nós não vamos exigir às entidades públicas, porque nem se lembram disso, de estabelecer uma espécie de regulamento de cedências, porque pode acontecer que haja ou pode acontecer que não haja, pura e simplesmente. Do que está em causa é que no comportamento prático das entidades às quais se bate à porta, pode-me emprestar aí o seu anfiteatro? Não pode haver discriminação, e é por isso que se diz o conceito, se quiser, eu não me importo nada, que se acrescente, gestão equitativa e não discriminatória. Se quiser acrescentar isso, nenhum problema. Pronto, e não discriminatória. Muito bem. Chama a atenção, mas eu creio que o PSD, ao dar assentimento a esta solução, até me dispensaria de argumentar, porque numa versão do PSD, no artigo 8º, número 4, estava a previsão de que esses espaços se destinariam à realização de eventos partidários. Ora, por natureza, esses espaços não se destinam à realização de eventos partidários. Podem ser aproveitados para a realização de eventos partidários. Mas pronto, já estamos de acordo quanto à solução, podemos passar adiante pela nossa parte. Bom, esta razão de ser é assim, obviamente nós manteremos esta proposta se ela fizer consenso, eu estou-me a sorrir, a mim pessoalmente choca-me que haja subvenções públicas para partidos que sucessivamente não logram representação parlamentar e continuam a ser subsidiados uma e outra vez e outra vez, e acho que o dinheiro público não serve para isso. Ok?
Se me permite, sobre este artigo 6º, não é sobre a proposta do PSD, que é uma harmonização, não causa problemas, mas colocar a questão a ver se é um problema para mais partidos. Este seria o artigo, em princípio, onde se diria que não tem de se entregar a listagem nominal de quem participa em determinado evento partidário. Isso foi-nos exigido em alguns momentos, não sei se foi exigido a mais partidos. Eu seria aqui, pelo menos, a nossa...
Para isso não é preciso a identidade das coisas.
Porquê?
Que era o Bloco de Esquerda encontrar uma redação.
haverá alguma formulação para se dizer ou não? Eu não estou a preocupação sobre o que se é.
Matos Rosa, vocês estão de acordo com este número 3? Este número 3 é considerado muito importante, os militantes que pagam as rendas e coisas assim.
Até à próxima.
Número 3 do artigo 9º. Adiado. Mas está adiado, pronto. O número 1 está... Não, o número 1... O número 1 foi retirado. É o idóneo. E o número 3 está adiado. Ok.
Pois o artigo 10, o PS tem na lei de os 75% do imposto sobre o valor acrescentado, suportado na totalidade de 100 milhões de serviços, para a sua primeira medida nas campanhas eleitorais, serviços é sempre acabada, acrescente este.
Bom, a explicação é de que me é dito, uma vez que eu não tenho essa experiência direta, que a autoridade tributária se permite ser ela de forma arbitrária a decidir dos valores apresentados quais são efetivamente aqueles que, numa lógica da autoridade partidária, se incluem neste conceito de difundir a mensagem política e de identidade própria e tal. E, portanto, discricionariamente, a entidade tributária é que valida, ou melhor, é que julga em relação aos partidos o que é a atividade inerente à atividade política e o que é que não é. Isso é uma aberração e, portanto, nesse sentido, nós pomos uma solução completamente objetiva e, para dar objetividade à solução, o desconto da coisa passa para 75% em vez de ser um desconto integral. Bom, eu ouvi os argumentos estou a ponderá-los e, portanto, agora também vos pedia que pudessem ponderar o que eu vou dizer a seguir. Eu creio que a razão pela qual essa, digamos, o objetivo da não sobreposição de haver um valor recebido pela subvenção da Assembleia que se somasse à isenção do IVA nas despesas de campanha eleitoral é que levou nesta proposta que estamos a apresentar a introduzir uma percentagem de 75% e não de valor integral como consta atualmente da linha G, ou seja, era para compensar isso. Mas, ouvidos os argumentos, ouça, então deixa-me acabar, faz favor. Deixa ou não? Muito obrigado. Ouvidos os argumentos, eu acho que poderíamos voltar ao ponto em que eu chamei a atenção de que há um problema com a atividade tributária, na medida em que há a atividade tributária que se permite classificar a natureza dos bens e serviços dos partidos políticos. E então, numa correção à solução que eu aqui tenho, o que eu reproporia era o seguinte: retirava-se a percentagem e, portanto, retirava-se o 75% do, para passar a ser como está agora na lei, imposto sobre o valor acrescentado, retirando também do corpo, o incluindo nas campanhas eleitorais que saía. E então ficaria imposto sobre o valor acrescentado, suportado na totalidade de aquisições de bens e serviços para a sua atividade, sendo a isenção efetivada através do exercício do direito ao imposto. E assim é basicamente o que está na lei, retirando a tal faculdade arbitrária que a experiência tem demonstrado ser a que faz a entidade tributária.
Eu só tenho aqui um problema com os carros, nós temos isenção de IA, mas não temos isenção de IVA nos carros. Por isso é que não alargava a tudo e mais alguma coisa. Aí também tenho a dificuldade, também, porque já tenho isenção de IA, num carro normal são 8 mil euros, para aí. Eu acho... as duas coisas, também gostava de ter tudo.
Eu acho que há aqui um sinais contraditórios que nós também temos.
Ponho o seguinte, que na última versão que eu apresentei do 1G, na última versão, que isto seja adiado para que os partidos possam ponderar ou eventualmente até trazer alguma outra sugestão de redação.
Eu posso dizer o que é que fiz, tirei os 75, mas que temos eleitorais que eu também.
Sim.
Risquei completamente e pus duas interrogações à azul, quer dizer que ainda podemos pensar.
Vamos... Tanto fica adiado com a eventualidade de aperfeiçoamento de redação. Ok?
Assunto,